Olá, bem-vindos ao Café com Nano. Hoje temos um episódio barista, um barista em inovação, Tadeu Junqueira. Tadeu tem 12 anos de experiência em desenvolvimento de produtos, gestão de projetos, já trabalhou em grandes empresas como Whirlpool e Duratex. Tadeu é meu amigo de graduação, estudamos engenharia física na UFSCar. Em uma conversa muito agradável, ele fala sobre sua trajetória, sobre incentivos governamentais para alavancar a inovação, inovação em hard science. Enfim, pegue seu café e vamos lá! Nosso tema hoje, então, ele é fomento governamental para empreender ou intraempreender. Estamos aqui hoje com um especialista, né, o Tadeu Junqueira, que há muitos anos trabalha já com levantamento de fundos para desenvolvimento de novos produtos. Né? Tadeu, obrigado por ter aceitado esse convite, né, de falar com a gente e participar do nosso podcast e compartilhar também um pouco do seu conhecimento, né, não só com a gente, mas também com outras pessoas que estarão nos ouvindo. Né?
Tadeu, tudo bem? Muito obrigado por participar. E só apresentando aqui todo mundo, né, eu sou o Bruno Lima. Estou aqui com o Thiago também, entrevistando o Tadeu.
Na verdade, quem agradece sou eu aí. A oportunidade de aprender junto, né? É sempre um bate-papo. E o quanto a gente conseguir compartilhar, que os mesmos tropeços não sejam repetidos e que a gente consiga trocar figurinhas e abrindo um canal de comunicação mais pessoas, isso sempre ajuda e só agradeço aí pela oportunidade que vocês estão proporcionando junto do Café com Nano.
E, bom, acho que a gente pode começar a conversar sobre o nosso tema de hoje.
Tadeu, tá um pouco da sua história, da sua trajetória, como você começou a trabalhar com inovação.
Assim, o início de trabalhar com inovação, acho que dentro da formação de trajetória e tudo, isso passou desde a parte de formação de cursos técnicos, onde eu fiz 3 cursos diferentes, ainda estava com uma necessidade muito grande de para que lado que eu queria seguir, e surgiu a parte da engenharia física, né? Era um curso justamente generalista para que, do lado tecnológico, com um foco de conseguir trazer inovação científica ali para dentro das empresas, né? Isso brilhou muito os olhos. E depois da formação, eu fui para dentro do LNLS, né? Que hoje é até mais conhecido como Synchrotron, mas é a Sirius, a fonte de luz que foi até pré-inaugurada durante o ano passado. Um acelerador de partículas, um ambiente muito científico, o maior laboratório do Brasil. E aquilo foi essencial ali para dentro da formação como um cientista, né? Dentro de inovação. Depois de alguns anos ali dentro desse ambiente, de um ano de estágio, na verdade, eu fui me sentir com o desafio de migrar a parte de engenharia, que foi quando surgiu a oportunidade ali de ir para o Whirlpool, né? Aí lá eu acabei vindo para o lado de desenvolvimento de produto, trazer a ciência e convertê-la diretamente para o usuário final, e aí vários outros desafios surgiram durante esse período. Aí depois migrei para uma outra empresa, Duratex, que é mais conhecida ali com as marcas Deca e Hydra, né? E também dentro de desenvolvimento de produtos, sempre com o desafio de inovar e tendo as restrições de como conseguir os recursos para isso, sempre tendo o desafio da inovação ali intrínseco, né? E recentemente, até no ano passado, que eu entrei como sócio aqui dentro da Riseca, que é uma consultoria que justamente ajuda grandes empresas, startups e órgãos de fomento a se conversarem e gerar os projetos alavancados via inovação com fomento para serem viabilizados, né? Então, esse acaba sendo um contexto mais de formação profissional. Depois, aí já foi dentro da própria Whirlpool, que aí, para quem não conhece, a Whirlpool é a proprietária das marcas Brastemp e Consul, né? tem quase 10 anos lá, e uma das primeiras áreas de atuação que eu tive ainda dentro do programa de trainee, chamava Talento de Tecnologia, até já um foco mais técnico dentro do desenvolvimento de liderança. Eu comecei a instigar dentro da área a criação de uma área de inovação em si. A gente acabava dando muito apoio para uma área centralizada de P&D pesado dentro da Suécia. Aí eu consegui trazer parte desse escopo, que foram chamados Smart Innovations, principalmente vinculados com acessórios dos quais a gente tinha mais autonomia lá. Isso foi muito gratificante, porque foi a primeira vez que a gente fez desde fuzzy front-end, utilizando ferramentas de capturar os insights do usuário final, da dor que se tem para resolver no campo, no dia a dia, e como que a tecnologia, as formas de se solucionar problemas podem ser o mais eficazes possíveis, né? Isso gerou uma série de patentes nacionais, internacionais dentro dessa linha, e foi, considero que foi aí que eu tive que eu debutei formalmente dentro do mundo de inovação, e aí fiquei até viciado por isso, querendo fazer sempre mais e sistematicamente, né? Aí que entra o ponto de, sempre que você quer fazer mais e sistematicamente, você lida com a restrição dos recursos, que eles nunca vão ser suficientes para fazer tudo que a gente tem vontade. E a forma de fomento acabou sendo um mecanismo de ampliação dessa capacidade de inovar, primeiro dentro lá da própria Work, e depois, mais recentemente, ajudando empresas como dos diversos portes e tipos a alavancar, dividir esses riscos técnicos e financeiros para fazer a inovação, que todo mundo sabe que é incerto, mas recompensador. E você tendo ajuda para fazer isso, é quase que a nova regra do jogo, você conseguir se alavancar desse tipo de oportunidade, né?
Com certeza. Tem como hoje desenvolver, né, inovação e tecnologia isoladamente, né? Muito difícil, né? Não que não tem como, mas está sendo muito difícil. E dentro dessa toda essa sua trajetória, tanto técnica quanto gerencial, dentro do seu curso de formação universitário, o que você sentiu, né, que faltou? Quais foram as dificuldades, assim, aquelas primeiras dificuldades ao sair da universidade, entrar no mercado de trabalho?
Porque eu acho que o Tadeu tem uma trajetória diferente, né, de sair da universidade, fazer estágio num centro de pesquisa, né, como o LNLS, lá do CNPq, e depois ir para a indústria, né, convencional, vamos dizer assim, né? Então, acho que você fez aí três passos, né, que são bem, assim, cheios de desafios, né? Sair da universidade e ver como funciona um laboratório grande de pesquisa já é um desafio, e depois ir para a indústria, né, acho que é outro desafio. Tenho certeza que você cresceu muito em cada um deles, mas quais foram também as dificuldades, né, em cada passo?
Ah, com certeza. E depois ainda terminando não, né? No passo atual, numa consultoria onde a gente faz ainda as pontes entre esses ambientes, né? Brinco que eu sou um tradutor trilingue, né? Mas depois a gente até aprofunda mais nisso. Começando aqui com a pergunta do Thiago, né? Primeiro até da parte da universidade. A gente, o Thiago até fez o mesmo curso que eu, a gente escolheu o curso de engenharia física, que na época era novo. Quando a gente entrou no curso, não tinha ninguém formado. Consequência, ninguém sabia para que servia esse profissional, né? Então, além de a gente, como qualquer recém-formado, está em busca do que ia desempenhar no mercado, o mercado ainda precisava descobrir o que a nossa formação era capaz de oferecer. Mas aí o ponto-chave de transição ali para dentro do LNLS ainda foi de ambiente universitário para ambiente científico. Então, eu considerei que foi uma transição, óbvio que com muita intensidade, mas ainda foi uma transição mais fácil. Sair do ambiente científico e ir para para um ambiente empresarial, aí já foi com certeza uma transição mais difícil, porque os valores dos quais se busca dentro da empresa acabam não sendo tão recorrentes dentro de universidade, que não basta eu ter um caminho lindo teórico, ele precisa ser executado e a acabativa disso que vai determinar o sucesso. Não termina no projeto que você vai tirar nota 10 ou não, e aí você ainda tem as limitações de recursos que são diversos e sempre surgindo riscos que não estavam planejados ocorrendo, né? Então, essa transição é um senhor desafio. Apesar de ter participado, e recomendo bastante para quem tem a oportunidade de participar ali da empresa Júnior, né? Que na época lá do curso a gente acabou fundando essa empresa, ela já trouxe alguns contatos dentro do ambiente empresarial, mas quando você vai para a parte de autoconhecimento, comunicação, soft skills, essas habilidades que para estar dentro de um ambiente corporativo são essenciais, você acaba não tendo. E mesmo dos técnicos mais para o lado mais administrativo, né? Dentro de gerenciamento de projeto, empreendedorismo em si, até o próprio gerenciamento de tempo, né? Isso foi uma senhora, um senhor desafio para fazer essa transição. E depois, essas transições entre as empresas, entre o Whirlpool e Duratex, são grandes empresas, né? Com certeza, sair de uma multinacional e ir para uma empresa brasileira tem uma mudança de cultura intrínseca ali, com certeza existiriam formas ali, e principalmente atividades on the job que não são obrigatórias, estão disponíveis, mas o ambiente universitário pode proporcionar mais, eu acho que as pessoas poderiam utilizar com maior frequência. Eu acho que iniciação científica, empresa júnior, os workshops, participar dos eventos que o ecossistema universitário proporciona, vai te deixando mais próximo dos ambientes empresariais que a gente vai lidar na sequência.
Com certeza, né? Isso de você ver como funciona diferentes empresas, diferentes, né, localidades, como você disse, é sempre enriquecedor, né? Isso leva a descobrir novas oportunidades, né? Entender melhor como funcionam as pessoas. Tenho certeza que como você disse, né? O último passo que você iniciou aí na área de consultoria, toda essa bagagem auxilia muito nesse sentido.
Ah, com certeza. Tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Nancy Tennant, era até uma inspiradora lá dentro da URB. Ela traz muito os drivers de emocional e racional para dentro da inovação. Então, você precisa sempre trazer um balanço entre essas duas frentes para conseguir gerar o máximo de inovação. E esse ambiente cultural, de engajamento emocional, conhecer com quem você está trabalhando, para saber como engajar, como desafiar e por consequência, que venham as boas ideias, que essas sim vão ter os desafios técnicos a serem sanados, os resultados a serem entregues, e trabalhar nesse balanço acaba sendo uma receita interessante. Tem até uma teoria que chamam de connectivate, né? Que inovar nada mais é do que você fazer conexão de pontos. Então, quanto mais experiências e, por consequência, e aí faz analogia com pontos, você tiver, maior a quantidade de ligações não óbvias você consegue fazer, e aí, por consequência, gerar a inovação em si. Acredito bastante nisso e estimulo bastante esse tipo de transição.
É muito, muito legal isso mesmo, né? Acho que isso que você disse é tudo, né? Quanto mais pontos a gente cria, mais chances a gente tem de ver como conectar esses pontos. Nessa sua trajetória, né, trabalhando com inovação nessas empresas, só para te situar um pouco, né, aqui no nosso podcast a gente fala bastante de hard science, né, de inovação em hard science. A gente decidiu ir por esse caminho porque já existe muito conteúdo, né, sobre inovação na área de TI, por exemplo, né, de computação de modo geral. Então a gente sempre tenta focar em hard science. E como que você viu isso nessas empresas que você trabalhou, né? Como é a inovação nessas áreas, né? Assim, é simples você inovar num design de produto, né? Quais são as dificuldades?
Muito tempo, né? O P&D acabou se confundindo, né? O P&D de hard science, né? Acabou se confundindo com inovação. Recentemente, infelizmente, a inovação tem se ampliado os conceitos, todas as áreas das companhias conseguem inovar, seja em processo, modelo de negócio, no mundo digital, virtualizado. E essa parte que era a mais tradicional de inovação, acaba sendo muito mais prática, né? E os inovadores dentro das empresas acabam ficando com uma responsabilidade grande, porque eles acabam conseguindo tangibilizar essa inovação através de produtos consistentes, físicos e tal. Então, traz toda uma dinâmica que merece o foco, sim. O que acaba sendo o grande ponto do hard science? Você tem não considero que ela seja, digamos, mais difícil, ela acaba tendo outras características. Então, o ponto de você trazer a hard science para o desenvolvimento em si, você, por estar vinculados a modelos físicos, você tem mais dificuldade de geração de protótipos, tem mais dificuldade de geração de testes, e isso acaba gerando, consumindo mais tempos, ela traz uma complexidade adicional, onde não são todas as empresas que conseguem reconhecer essas diferenças entre inovar dentro de um ambiente onde necessita um nível de recurso frequentemente maior, precisa ir fazendo essas etapas de evolução. Não é que cada vez é um produto diferente ou complementar que você vai juntando o Lego, mas sim trabalhando em caracol, deixando com que aquele mesmo produto esteja cada vez mais robusto para conseguir entregar algo que faça a sua função principal, né? Tem uma das coisas que acaba sendo muito pouco difundidas é até o conceito de TRL, que é um nível de maturidade tecnológico que até começou a ser utilizado na NASA, década de 70, ali, aeroespacial, e tem sido desdobrado aqui para dentro dos desenvolvimentos, até para que consiga se diagnosticar melhor como se desenvolve essas hard sciences, né? Porque até desde você sair da ciência básica, onde você está olhando um fenômeno em laboratório, muitas vezes ainda prevendo um fenômeno em laboratório para depois ir constatar, dominar ele em laboratório, depois transformar esse fenômeno em alguma, buscar uma aplicação, fazer com que essa aplicação se mostre consistente, gerar dessa aplicação um produto que resolva um problema e seja vendável e até ser manufaturável em larga escala, você acaba tendo um longo percurso que, dentro dessa nomenclatura, você até coloca em 9 estágios, que acaba sendo muito pouco percebida o tamanho dessa complexidade ali para quem é fora do circuito de hard science, né? E tem um ponto que é muito crítico, é que frequentemente quem lida com hard science lida com segurança do teu usuário final. Enquanto muitas vezes é óbvio que existe toda a parte de cibersegurança, não menosprezando a parte digital, né? Mas quando você vai para o físico, você precisa se preocupar se aquele material que você está aplicando pode gerar alguma intoxicação se feito algum mau uso ou se utilizado de uma forma que até poderia ter sido previsível, mas o consumidor utilizou de forma inadequada e você acaba gerando potenciais riscos, intoxicação ou mesmo dano físico, elétrico em torno das pessoas. Então, essa responsabilidade de, além de lidar com os riscos de qualidade mercadológicos, uso de segurança, fazem uma responsabilidade muito alta ali para a Hard Science, e isso é uma das coisas que mais caracteriza e gera os desafios a serem resolvidos e durante os projetos, né? Por outro lado, é a parte boa que isso é reconhecido e existem oportunidades de apoio governamental para justamente esse tipo de projetos e desafios, né?
Sim, isso que você, né, falou do TRL, realmente é algo que a gente deveria... A gente, né, assim, estudantes, né, deveriam ter mais contato desde o início, né, desde o início da graduação, né, porque mesmo para um projeto de pesquisa, de iniciação científica, deveria, né, ter assim, conhecimento básico de como funciona a TRL.
Afinal, ele foi criado desde a década de 70, mas é tão subjetiva essa análise de risco, até hoje ainda não é algo tão básico você fazer uma classificação, mas ele te direciona para fazer as reflexões chaves e gerenciar da melhor forma os riscos que você tem ali, né?
Exatamente. Acho que esse panorama geral de como está o andamento da pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, é essencial, né? Não só para quem está executando as atividades do projeto, do desenvolvimento em si, mas também para toda a equipe em si, né? Acompanhar esse desenvolvimento é essencial. Acho que isso deveria ser item, princípio, nos projetos de fomento obrigatório.
Então, existem algumas agências que já estão utilizando isso até como o beabá. Por exemplo, o Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, né? É o paralelo da Embrapa, que foi desdobrado para apoiar a indústria. Ele justamente alocado nessa fase ali do que eles chamam de Vale da Morte. Ajuda a converter o conhecimento gerado nas universidades, a ciência básica em si, e levar para a parte de aplicação junto das empresas. Então, ele, dos 9 TRLs, né, ele acaba atuando do 4 ao 6 para ajudar a fazer essa ponte. Porque o Embrapi é um ótimo exemplo do que a gente tem aqui dentro do Brasil, de apoio governamental, trazendo know-how para ajudar dentro desses mecanismos a viabilizar o hard science majoritariamente. Ele até tá por estar vinculado a ambientes industriais, ainda existem alguns híbridos de digitalização, mas a grande maior parte é hard science que ele apoia, né?
E falando então, né, dos incentivos, dos fomentos governamentais, você pode então falar para a gente um pouco sobre os que você tem trabalhado, o que seria, né, o que a gente comentou do tema, empreender, intraempreender, o que é para você, e como isso funciona, né, também nas pequenas empresas, não apenas nas multinacionais, nas grandes empresas nacionais também.
Então, fomento é algo complexo aqui dentro do Brasil. A gente tem mais de 40 diferentes fontes de fomento público, né? Além dos privados, com os concursos que estão ganhando força com as conexões com startups e tudo, isso faz com que você não tenha um canal direto para enxergar o que existe de disponibilidade. Só no radar ali da Receca, né, que é a consultoria que eu atuo, a gente tem mais de 200 instrumentos mapeados. Aí, para uma pessoa que já está tentando empreender, já tem dificuldade de desenvolver o produto, a técnica, o modelo de negócio, Quando chega no momento de descobrir qual que é a melhor fonte de fomento para aquele projeto, acaba se perdendo nesse emaranhado de programas, né? Isso já é difícil até para grandes empresas conseguir buscar um instrumento correto para ela, mesmo já estando mais estruturados e tudo. Para um empreendedor que está iniciando a jornada, essa complexidade acaba sendo enorme. A gente, para simplificar, dentro da Receca, a gente até separa, acaba agrupando, tem alguns que acabam sendo híbridos, mas a gente tenta mirar qual que é a dor que esse fomento pretende ajudar, né? Então, em geral, sempre que a gente nota que um projeto, né, quase nunca é uma empresa que precisa do fomento, acaba sendo um projeto de transformação, então precisa ter começo, meio e fim, para isso que vai utilizar o fomento para coisas já muito bem determinadas de o que e como executar, né? A gente separa em quatro grandes categorias. Uma é trazer recursos humanos para dentro das empresas. Então, existem programas públicos e privados de trazer bolsistas para dentro da empresa. Você conseguir trazer um recém-graduado, um mestre, um doutor, ou uma pessoa que ainda está em formação para dentro da empresa, utiliza o projeto de pesquisa já aplicando dentro da empresa, no caso de pequenas, talvez até se tornando um futuro sócio ou um futuro colaborador. Então, você fazer essa incorporação de potenciais talentos para dentro da empresa, né? Um segundo grupo que a gente chama da parte de conexão de soluções e demandas. Então, tem muitos programas que acabam conectando grandes empresas e startups, fazendo esse matchmaking e dando subsídios para viabilizar. Um terceiro, que a gente acaba chamando de acesso a know-how. A gente tem uma rede nacional de centros de tecnologia, né, que acaba sendo super extensa, todos os estados têm uma rede de universidades, de centros de tecnologia, públicos, privados, e as empresas acabam não tendo acesso a esse know-how, ou se tem, ele acaba sendo dificultado. Então, e a gente pega os fomentos que ajudam a fazer essa ponte, conectar a universidade ou centros de tecnologia com as empresas. E, por fim, quando eu sei tudo que precisa, eu tenho o know-how básico, preciso de alguns complementos, me falta recurso financeiro para poder viabilizar isso. E a gente vai e também tem essa categorização de fomentos para essa linha. Isso se aplica, tem específicas para grandes empresas, tem específicas para pequenas empresas, tem híbridos, aí você acaba tendo uma diversidade muito grande. Por um lado, ajuda, porque praticamente você tem remédio para qualquer tipo de dor, mas ao mesmo tempo é complicado você saber diagnosticar a sua dor e saber que existe aquele remédio específico para essa dor, né? E aí, trazendo de exemplos, né, coisas mais tangíveis, para aí vamos focar nas pequenas empresas mesmo que você perguntou. Quando você vai dentro de da parte de RH, por exemplo, você consegue, sei que vocês são doutores aí, no caso, então já são pessoas já experientes em academia, também já tem a empresa há um bom tempo. Por exemplo, você consegue pedir bolsas para fazer uma complementação de renda para os colaboradores ou para os sócios, de modo a você fazer um projeto de pesquisa aplicado dentro da empresa. Aí o CNPq tem programa aberto para isso. Aí você, não tenho todo esse cunho científico, eu preciso contratar um designer aqui para dentro da minha empresa, que eu só tenho engenheiro, a gente só fala quadrado, né? Uma brincadeira com isso. Mas aí eu tenho um programa lá do Inova Talentos, onde eu consigo pegar um designer recém-formado ou com mestrado, com até 5 anos de formação, um valor subsidiado, com isenção de impostos e tudo, e eu consigo trazê-lo para fazer a melhor entrevista possível, né? Ele passa um ano entregando um projeto dentro da sua empresa, e aí você entende se essa pessoa se qualificou, se preparou e se está apta a ser efetivada, já fazendo a empresa crescer junto e tal. Pegando um exemplo da outra categoria, dessa de conexão, você tem a BDI, o Startup Indústria, que foi um programa que já tiveram duas edições, onde eles financiam o piloto de uma startup dentro de uma grande empresa. No primeiro ano tiveram 10 empresas, o segundo ano tiveram 30 empresas beneficiadas com isso, grandes empresas, né? Tendo de duas no último programa até 4 startups pilotando os serviços dela dentro da grande empresa. Então, esse tipo de facilitação para que você consiga mostrar o que a startup tem a oferecer, já resolvendo uma dor da empresa, é muito relevante. Aí tem outros exemplos, dentro do Senai ele faz isso também, a FINEP estimula esse tipo de abordagem, até fazendo na frente de investimentos, fazer um co-investimento da FINEP com uma grande empresa em uma startup que tenha potencial. Tem inúmeros exemplos desse tipo. Quando você vai para a parte de acesso ao know-how, até dá para usar o próprio Embrapi, que a gente citou agora há pouco. Para pequena empresa, ainda tem chamadas já estamos com a segunda aberta agora, são cíclicas, que o Sebrae vai e acaba pagando 80% do que a startup, a pequena empresa precisaria bancar para que ocorresse esse desenvolvimento em parceria com o centro de referência nacional naquele expertise, por exemplo. Então, você imagine que dentro de um Embrapi, em geral, a empresa só paga 50%. Tem um range ali que pode ser de 30% até 70% desse valor. Mas, em média, considera que é 50% que a empresa vai pagar do custo total do projeto. Tenta pensar que desses 50%, o Sebrae vai bancar 40% e a empresa vai pagar 10% do custo do desenvolvimento. É um senhor mecanismo de facilitação de conexão entre startup e centro de tecnologia, né? E pegando o exemplo do quarto e último grupo, né? Que no caso eu sei o que fazer, eu preciso do recurso para fazer um protótipo, para comprar um software, para comprar uma infraestrutura mínima. Aí você tem em alguns estados aqui do Brasil, você tem o programa Centelha, que te dá um recurso financeiro para você ir lá e comprovar, prototipar, testar, fazer o teu black horse, né, dentro da metodologia de design, tem para conseguir viabilizar o teu protótipo e dando os passos subsequentes, né? Já em outros estados, pegando um exemplo aqui de São Paulo, você tem uma FAPESP, que acaba dando um programa mais estruturado, que você tem dentro do PIB, que ele acaba tendo fase 1, fase 2 e fase 3, e vai fazendo um scouting de uma ideia tida por pessoas com competência demonstrada. Você não precisa nem ter um CNPJ criado ainda, mas você precisa demonstrar que tem um know-how e que tem um projeto relevante para receber uma bonificação. Aí você vai lá, desenvolve, mostra que aquela ideia inicial se mostra via técnica e tecnicamente viável nessa primeira fase. Aí você ganha subsídios para ir para uma segunda fase. Aí você já começa a trazer partes mais mercadológicas para mostrar que ele é viável de ser introduzido no mercado. Depois, numa terceira fase, onde você de fato consegue escalar. Então, você tem diferentes mecanismos, Brasil afora e com características estaduais, principalmente pelas FAPs, né, de como conseguir transformar essa boa ideia, seja vinda de forma científica ou mais mercadológica mesmo, a tirar do papel e converter em projeto em si. Essas foram as partes governamentais, né? Nem falando da parte privada, que temos vários programas de conexão, programas de aceleração, acesso a smart money e tudo, né?
Para falar disso, a gente te convida para um outro barista. Depois da aula que você deu agora, eu particularmente nunca tinha olhado para os programas de fomento como dores que eles resolvem. Um ponto de vista muito interessante e também não reflexão interna para quando a gente está trabalhando nos projetos em si. Pesquisa, principalmente pessoas, né, como eu, o Bruno, que a gente spende muito mais o nosso tempo hoje em dia na área técnica, né, realizando ideias novas, projetos novos, você perde um pouco de vista o que está do outro lado, né, os órgãos de fomento, como eles trabalham em si, né? Foca muito em como resolver os problemas técnicos, né? E não necessariamente como os programas estão ajudando a gente. De alguma forma, da forma como você diz, quais são as dores que eles resolvem. Muito interessante.
Em outros países, você acaba até tendo uma concentração e centralização maior desses tipos de apoio, né? Mas no Brasil, por você ter isso muito segregado entre diferentes formas de e instituições de fomento, aí acaba dando um trabalho quase que inaceitável para o empreendedor que tem outros desafios a serem resolvidos nessa fase inicial ali do projeto, né? E é o que eu falei, até para grandes empresas isso é trabalhoso, imagina para pequeno.
Como fazer para quem está começando? Dicas que você poderia dar, né? Você gerencia toda essa... Não é simples, com certeza, mas um panorama geral para o pequeno empreendedor ou para quem está começando, está saindo no doutorado, conseguir colocar tudo isso em ordem, fazer um projeto, né, ter a maior chance possível de sucesso, né, de criar, de ter essa ideia do produto, da inovação, e chegar, de fato, no produto final. Né? Até aproveito a oportunidade para você, se você não achar muito arriscado... Definir para você o que é inovação, né? Só uma boa ideia? Uma boa ideia que vende?
Ah, legal, vamos lá. Acho que o primeiro ponto para as empresas que estão entrando nessa jornada é ter muito claro o problema que estão resolvendo, qual é a dor ou o famoso job to be done, né? Enquanto as pessoas não tiverem isso com muita clareza, a chance de você estar desenvolvendo alguma coisa que vai precisar ser muito adaptada ou que não vai ter o sucesso de fato na introdução mercadológica acaba sendo grande ali. Então, um toolkit que eu acho muito interessante é da própria IDO, que eles divulgam, que acabam sendo as múltiplas ferramentas de design thinking que ajudam você a trazer, no caso, para quem está partindo da frente técnica, né, ele ajuda a trazer uma percepção de usuário final, empatia para conseguir fazer esse casamento entre necessidade e a solução, né? E dessa forma você conseguir trazer a solução que vai envolver produto e a forma de você dar o acesso a esse produto para o usuário final, na maioria das vezes. Então, a parte de definição de inovação, de fato, é algo bastante espinhoso ali, porque até faz parte do que eu estudo no meu mestrado, que eu faço aqui na USP, Só de definições de inovação, eu já cataloguei mais de 80, com foco olhando em gestão, olhando em processo, olhando em produto, mercadologicamente, você acaba tendo as diversas formas. E talvez eu voltasse para o precursor de todo mundo aí, que é Schumpeter, né? E acaba falando que é o mecanismo obrigatório das empresas se manterem competitivas. Acho que eu volto para a primeira da definição, porque todas elas acabam aprofundando e gerando variantes para dentro dos conceitos. Enquanto você estiver conseguindo se manter competitivo frente aos concorrentes, que a tendência é de cada vez surgirem mais, você está conseguindo inovar o suficiente olhando para o ponto de vista da empresa. É óbvio que não diz explicitamente que eu esteja resolvendo uma dor do meu usuário, mas é óbvio que é uma premissa para, né?
Eu acho que uma das coisas que, né, de novo, né, a gente fala de como é a formação nossa, né, que todo mundo é engenheiro, falta muito isso de a gente, eu não sei nem se tem como ser ensinado isso, né, mas de conseguir identificar o que são as dores dos clientes, né, quando a gente começa a ver isso, eu particularmente comecei a ver isso depois que a gente já tinha fundado a empresa, basicamente, né, ver isso de maneira mais concreta, enfim, né, isso é muito complicado, né, a gente sair da área do curso de graduação entendendo que a gente tem que olhar para isso, né? Uma das coisas que a gente falou aqui hoje sobre o job to be done, né? Será que a empresa pequena, né, tem pessoas capacitadas para enxergar isso, né? É um problema que, para mim, é um problema bem, bem difícil de resolver e é bem profundo, né? Então, quando a gente fala de inovação, da experiência que eu tenho aqui no Brasil, pelo menos, acho que as pessoas, de empresas, né, até empresa grande, eu já vi ter essa mentalidade de não entender o que significa de fato inovação, né? Então, essa pergunta que o Thiago fez de o que é inovação para você, Tadeu, acho que é uma coisa bem, bem interessante, né? A gente ouvir pessoas que trabalham com isso, né, o tempo todo falando, mostrando o que realmente é, né? A gente já viu várias empresas aí que, sei lá, compram, acho que eu já até falei isso em algum outro podcast, compram um equipamento novo e coloca isso como inovação, né? Coloca isso no budget de inovação, como se isso estivesse criando algo novo, né? Então, é interessante, né? Discutir o que é inovação e como chegar na inovação de fato, acho que é algo, uma discussão bem longa, né?
Por isso, essa dualidade dos drivers de engajamento e da parte racional, que eu acredito tanto, porque as pessoas engajadas vão acabar, ao invés de olhar essas ferramentas, tudo que precisa ser aprendido como mais uma tarefa que precisa ser feita, fala, nossa, é mais uma forma de me ajudar. E aí essas pessoas que estão engajadas conseguem buscar mais esse tipo de coisa. Mas por outro lado, é super importante o lado do racional, porque eu vejo muitas empresas fazendo programas de inovação, aí você coloca ciclo de palestras, traz startup para conversar com todo mundo e tal, aí você gera aquele buzz dentro da empresa que está todo mundo super animado. Mas se aquilo não é feito de uma forma sistematizada, organizada, planejando onde se quer chegar, esse engajamento acaba não gerando o resultado racional, que é o que faz a roda girar. Então, você precisa ter a parte de ter as pessoas utilizando, aprendendo novas coisas, precisa trazer essas infraestruturas, o equipamento novo foi comprado como um enabler, né? Um viabilizador para que as pessoas consigam executar novas coisas, gerando esse resultado final. Muitas vezes aparecem empresas para a gente falando, ah, não, eu preciso de fomento para comprar tal equipamento. a gente fala, para comprar equipamento tem uma linha lá do BNDES para financiamento de equipamento, e acabou por ali. Aí, mas me conta mais do seu projeto. E aí, quando a gente vai entender, tem um senhor projeto nas mãos com um cunho super inovador que pode ter um impacto super relevante, mas é difícil até mesmo para a gestão das empresas conseguir lapidar essa visão interna do que estão almejando, do que estão buscando com a compra desse equipamento, tanto para o público interno quanto para uma solicitação de fomento em si, né?
Sim, nossa, isso é muito interessante o modo como você colocou isso, né? Que realmente, às vezes, imagino que esse trabalho deve ser muito gratificante ver isso, né? Quando um cliente chega com esse tipo de proposta e vocês conseguem, conversando com eles, entenderem que na verdade, eles têm um projeto ali que pode ser inovador, né?
É o nosso desafio do dia a dia aqui. A gente brinca que somos os tradutores trilingües, né? Que a gente precisa entender um pouco do viés técnico que eles estão propondo, conseguir falar no linguajar científico, trazendo referências e tudo, e ainda conectando, mostrando que vai gerar o impacto mercadológico na sociedade, ou na sociedade dessa solução, né? Se fazer essa tradução dentro da empresa, só do técnico para o mercadológico, já é um desafio. Imagina quando junta a terceira língua concomitante, né? Mas é bastante interessante, sim.
Isso, né, puxando um pouco a sardinha para nossa formação, eu vejo como sendo um trabalho, de fato, do engenheiro físico, né? Transição entre os diversos setores, né, técnicos, gerenciais, e juntar tudo isso, traduzir e transformar uma coisa interessante para a sociedade, né?
E é até na época era um lema precoce, né? Mas hoje já está virando uma realidade para diversas áreas. E a formação acaba sendo crítica para que você consiga fazer essas transições, né? Entre diferentes óticas. A informação está com um nível de obsolescência muito grande, né? Então, os cursos que você acaba tendo um conteúdo muito informacional vai ficar obsoleto muito rápido. Então, por isso que eu sempre recomendo, o quanto conseguir fazer coisas que você aprofunde e ganhe essa flexibilidade de conseguir transacionar, isso ajuda bastante.
E como você vê, assim, essa tramitação, né, entre esse ambiente acadêmico, universitário, as empresas e a busca pela inovação, né, os entraves e as dificuldades. Particularmente, acredito que alguns métodos, algumas técnicas gerenciais, né, de inovação, desenvolvimento de produto, elas deveriam ser replicadas dentro da universidade. Não só dentro da parte de pesquisa, mas da própria formação dos alunos.
Existem até disciplinas, eu já tive oportunidade de levar desafios para dentro de disciplinas universitárias, onde você traz um desafio de uma empresa que ela não conseguiu priorizar aquilo para ser desenvolvido ainda, e ela joga na mão de universitários para ir lá e trazer a melhor solução que eles conseguem durante um semestre de aula, né? Esse tipo de oportunidade de extensão, que você vai de forma prática, aprendendo vários conteúdos, entendendo, entrevistando ali as pessoas que estão dentro das empresas e ver qual que é a dinâmica delas, isso tudo vai te ajudando a capacitar esses universitários que querem gerar soluções que sejam úteis, ao mesmo tempo as empresas que têm desafios, não conseguem dar o foco e de repente são agraciados por um trabalho de um monte de gente criativa que não tem o mesmo olhar viciado das pessoas que estão dentro da empresa, conseguindo gerar esse tipo de ponte, né? Então, esse momento de ainda dentro da universidade, isso é fantástico. E quando a gente olha para já para ambientes maduros, né, dentro de empresas e dentro de empresas e centros de tecnologia, eu acho que o papel que tanto o Senai quanto, mais uma vez, o Embrapi fazem, eu acho essenciais, porque eles acabam sendo especialistas em... A gente fala muito em vale da morte das startups, né? 80% de mortalidade, isso aqui. Mas quando a gente olha para aquela escadinha dos TRLs que eu comentei também, dos níveis de maturidade, quando você está entre o nível 4 e 6, é onde a maior parte das tecnologias acabam sendo descartadas antes de virar produto. E você, tendo essas organizações focadas em fazer essa ponte, ajudar a academia a oferecer para as empresas ou das empresas a buscarem soluções para aqueles problemas que a academia pode ajudar e fazer essa ponte, acho que é algo de muito valor, precisava ser mais divulgado, melhor entendido e utilizado, né? São recursos que têm... que são disponibilizados anualmente e ainda o Senai é limitado e você acaba consumindo os recursos, mas do Embrapi você ainda não conseguiu esgotar todo o recurso que está disponibilizado e que foi inicialmente criado em 2013, né? Ele nunca passou por um momento que acabou recursos, precisamos esperar a nova injeção do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação.
Uma coisa sobre o TRL, né, e esse vale, né, entre os níveis 4 e 6, que a gente fala bastante, é justamente aí que as startups deveriam agir. Eu acho que é isso que acontece, né? Foi o que mais ou menos a gente fez, né, no caso da nossa empresa, de pegar uma tecnologia que estava até certo ponto desenvolvida dentro da universidade e, através de fomentos, né, no nosso caso a FAPESP, a gente finalizou o desenvolvimento, né, transformou aquela tecnologia de bancada numa tecnologia que pudesse se transformar num produto. Então, realmente, a gente tem visto, a gente participou de alguns programas já desse tipo, né, de programas de grandes empresas procurando startups justamente para fazer esse, não só startups, mas também laboratórios de pesquisa, né, para conseguir levar essas tecnologias que estão lá no nível 2, 3 para um nível comercial, né.
A própria Unicamp, ela tem acho que é um dos maiores bancos de patentes que tem no Brasil. E eu não sei como está recentemente, mas eu sei que anos atrás ela fazia vários eventos tentando trazer empreendedores e pesquisadores acadêmicos para se conversarem e ver como que eu gero o valor inovador e implementação em mercado dessa patente que foi criada, gerou um impacto relevante no mundo científico e acadêmico, mas não chegou no mercado. E aí, eu sei da Unicamp, que tinha uma boa prática disso, eu acho que a gente tem um cunho gigante um deck gigante de oportunidades para serem exploradas dentro dessa linha. Eu vi uma vez uma palestra da IBM, até mostrando a quantidade de publicações acadêmicas que a gente tem dentro do ambiente de inteligência artificial, e quando vai olhar, existia um gap que tinha entre essas publicações, a parte de patentes e depois a aplicação mercadológica em si. Você tinha até caso de pessoas patenteando em outros países alguns achados tidos anteriormente em publicações científicas brasileiras nessa linha de inteligência artificial. Então, é algo que a gente tem muito a amadurecer mesmo e muitas oportunidades nisso.
Acho que era justamente talvez um campo onde, né, a universidade em si ela poderia se aproximar das startups, né, das pequenas empresas ou das pessoas, ou universitários, que têm essa vontade de empreender, né, e talvez facilitar o licenciamento de algumas patentes, de algumas coisas que são produzidas internamente para que isso chegue à sociedade. não seja absorvido por outras empresas em outros lugares e que vai beneficiar, né, outras sociedades e não a brasileira.
Isso de patente também é um outro sistema tão complexo, né? Assim, nem sempre patentear alguma coisa significa que aquilo está pronto para virar um produto, né? Enfim, acho que existem tantas barreiras, né, entre universidade e indústria, né? A gente precisa de mais pessoas que tenham essa visão, né? Como você disse, né, Tadeu, de ser esse tradutor entre essas áreas.
É fato, inclusive, só o tempo que se tem entre a submissão, né, a aplicação da patente até receber a aprovação, aquela tecnologia já pode estar obsoleta no meio da dinâmica que se tem hoje em dia. Agora, o INPI tem feito algumas forças-tarefas, alguns fast-trackings ali, principalmente com startups, para tentar acelerar esse processo de tramitação. Mas, de fato, está cada vez mais a atração sendo mais relevante do que a própria proteção, a proteção do caminho da patente em si. Eu acho que é outro podcast, mas dentro da mesma patente você acaba conseguindo fugir por... Tem muitas técnicas de como contornar por caminhos alternativos se a pessoa tiver muito interesse em navegar por aquele mercado. E com algumas concessões, você acaba fazendo esses desvios de patente para acessar de forma mercadológica e tal. Então, patente é muito importante, principalmente para alguns setores, automobilístico, farmacêutico e tal. Mas acho que cada vez mais a tração, velocidade vai acabar se destacando e despontando mais rápido do que a proteção jurídica e burocrática em si, né?
Tadeu, agora a gente indo para o final do cast, né? Como você vê aí esse cenário de inovação no Brasil e no resto do mundo, né, onde você tem conhecimento, com o cenário de pandemia, né? A gente sabe que muita coisa está surgindo, né, novos negócios, muita coisa está acabando também. E como que fica a inovação nesse cenário?
Assim, a inovação vai continuar se reinventando, né? Até no ano passado teve a oficialização da primeira ISO de gestão de inovação aqui pro Brasil, né? Mas isso vai ser longe de se tornar um padrão, vai ser um compêndio de boas práticas e anualmente, bianualmente, você vai acabar tendo outras coisas surgindo, porque a inovação é movida a crises, né? Para cada crise que surgir, você precisa se reinventar. E se não existir crise, o interesse, a curiosidade humana faz com que a gente navegue os grandes mares, faça corrida espacial, a gente sempre vai buscar coisas diferentes. Então, acho que a única coisa certa é que a inovação vai continuar se reinventando. A pandemia só faz intensificar esse mindset, né? Fala-se muito da comoditização da inovação, e de tão necessária para todo mundo acabar virando commodity. Eu acredito pouco nisso, porque, de fato, o termo sim, mas o conceito, o engajamento e a eficiência em fazê-lo, isso vai estar longe de comoditizar. E é o que as empresas que querem se diferenciar vão ter um desafio para a vida toda aí, de forma recorrente, tá sempre se reinventando.
E você tem visto, assim, um número maior de empresas procurando sobre inovação ou tentando inovar, mesmo nesse período de corte de gastos, de orçamentos curtos?
Com certeza, né? Acaba sendo sempre a restrição. Enquanto a empresa está saudável e podendo se dar ao luxo de fazer menos coisas e com recurso próprio e ainda se mantendo saudável, isso é ótimo. quando ela, o que ela está fazendo não está sendo suficiente, ela está perdendo mercado e está começando a dar prejuízo, é um problema. Ou quando o mercado encolheu, ela continua sendo representativa dentro desse mercado, mas a pizza tem encolhido, eu não tenho mais os recursos para desenvolver tudo que eu tinha no meu plano de desenvolvimento, eu também vou precisar me reinventar. E aí, essa reinvenção, acho que não... A última coisa que eu quero vender é fomento ser a solução para tudo. Acho que é um dos canais, mas acho que o canal principal é como que a empresa vai acabar olhando para dentro de si e olhar o que eu consigo remover dentro dessa minha estrutura, dentro desse processo, para ser mais ágil, para ser mais veloz, para ser mais eficiente. Tem até o termo da inovação frugal, né? Te faz inovar através de focar no benefício principal que eu quero entregar e enxugar todo o restante e ser assertivo naquele benefício. Acho que uma vez que as empresas trouxerem mais esses tipos de mindset, eu quero fazer mais com o recurso que tenho, acabou meu recurso, mas eu quero fazer o mesmo, ou... vou seguir tudo da mesma forma, mas eu preciso atingir aquele objetivo, a solução, de uma forma mais simples e direcionar. Acho que a criatividade e a capacidade de inovação das empresas está sendo colocada à prova. Agora, acho que os exemplos estão ficando mais recorrentes, né? Se você só... Era até o jargão falar de Kodak, que inventou a câmera digital e acabou sendo morta por ela por não utilizar. Agora você tem o tempo todo empresas que estão na gangorra, faz um movimento certo, se deslancha no mercado, faz um movimento não tão certo ou pisa no freio e acaba perdendo espaço. E o nível de competição, tanto nacional quanto global, está cada vez mais crescente. Para sobreviver, a inovação vai acabar sendo, já está sendo, e vai ser cada vez mais essencial para a perenidade dessas corporações, né? Ou para o nascimento, ou para a perenidade, né? Dependendo do momento que as empresas estão.
Bom, Tadeu, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi uma ótima entrevista, acho que quem escutou aí tem certeza que vai acrescentar muito, né, ao pensamento dessas pessoas que estão ouvindo. E foi muito legal a gente conseguir falar com alguém que é especialista nessa área, né, como você colocou, de tradutor entre essas áreas. Então, muito obrigado pelo seu tempo e foi uma ótima entrevista. Obrigado.
Deu, muito obrigado novamente. O Bruno disse, foi enriquecedor, muito bom. Obrigado pela disponibilidade, pela compartilhar nesse conhecimento de mais de 10 anos, né? Realmente conseguidos, né? Com muito trabalho, muitas viagens, muito esforço. Parabéns pela carreira que você está construindo, construiu até o momento. E muito sucesso, né, para o seu trabalho de consultor, para a Riseca. Né? Parabéns, obrigado e até a próxima.
Nossa, eu que agradeço, gente, a oportunidade, quero parabenizar a iniciativa do canal, porque vocês estão promovendo essa conexão entre outras empresas que passam por momentos parecidos como o de vocês, ou que estão em fases iniciais, ou ainda universitários que sonham em estar onde vocês estão. E aí o que a gente consegue ajudar a construir esse caminho, essa ponte que vocês estão criando através do canal entre esses públicos, é super gratificante e agradeço o convite para poder colaborar.
Ô, Tadeu, até mais.
Fala pessoal, aqui é o William Leonel e tô passando rapidinho para convidar vocês para seguirem nossas redes sociais. É só procurar Café com Nano em qualquer uma das redes, ou então nos enviar um e-mail para contato@cafeconano.com falando o que vocês acharam e opiniões sobre esse e todos os outros episódios. Um abraço e até semana que vem.